França orientou na revisão do plano estratégico da empresa.
Como será o mundo daqui a 20 anos? Quais vão ser os desafios? E as oportunidades para as cadeias produtivas agropecuárias? Como chegaremos lá? Mudanças acontecem cada vez mais rápido. Novas possibilidades e novos riscos surgem a cada dia. E o único jeito de estar preparado é se antecipar, estudar tendências, analisar dados, gerar informações. Pensando nisso, foi criado o AgroPensa, o sistema de inteligência estratégica da Embrapa. O objetivo é trabalhar em rede para produzir e difundir conhecimento e orientar nossas cadeias produtivas para o futuro. O sistema AgroPensa tem três componentes. Atores e agentes dentro e fora da Embrapa formam o Observatório. Essa rede monitora tendências e acontecimentos, analisando sinais de acordo com a lógica de 8 macrotemas. Os macrotemas dão foco e agilidade ao trabalho do Observatório. Cada um reflete um elo da cadeia produtiva agropecuária, representando sinais importantes e prioridades para a pesquisa. São eles: recursos naturais e mudanças climáticas, novas ciências, biotecnologia, nanotecnologia, geotecnologia, automação e agricultura de precisão e tecnologias da informação e comunicação, segurança zoofitossanitária na cadeia produtiva, sistemas de produção, tecnologia agroindustrial da biomassa e química verde, segurança dos alimentos, nutrição e saúde, mercados, políticas e desenvolvimento rural. Isso torna mais fácil captar, organizar, qualificar e difundir os dados e informações-chave. Os sinais mais estratégicos e relevantes são encaminhados para o segundo componente. O AgroPensa aciona redes de conhecimento e forma equipes de especialistas para estudar a fundo cada assunto. Os resultados são analisados e transformados em estratégias. Com base neles, são traçados planos, agendas e apoios a políticas públicas. Nenhuma instituição detém todas as competências. Por isso, compartilhar ideias é a alma do sistema. Pensando juntos, é possível antecipar e planejar, mais do que simplesmente reagir. Sistema AgroPensa. Plantar hoje para colher o futuro.
A senadora Ana Melli informa que o meu tempo já expirou. Peço, senadora, quatro minutinhos para passar muito rapidamente. Eu gostaria que retornasse. Enquanto isso, eu cumprimento o senador Ronaldo Caiado e também o senador José Medeiros, que chegaram.
Bancada do Mato Grosso, a bancada do Mato Grosso, hoje inteiramente presente, porque também está aqui uma questão fundamental para o Estado. Então, queremos cumprimentar a assiduidade da bancada do Mato Grosso, viu, senador Mato Grosso do Sul. Não, mas aqui é para... Enquanto ele coloca o PowerPoint, presidente, o senhor fez uma referência à questão da aquicultura e pesca, renovar os nossos telespectadores, por requerimento do senador Donizete Nogueira e do presidente da Comissão de Agricultura também da Câmara dos Deputados, nós vamos realizar no dia 29, a partir das 14 horas, lá em Palmas, em Tocantins, uma audiência pública, um debate sobre exatamente os desafios desse setor, os gargalos e o desenvolvimento do setor. Então, a Embrapa é peça fundamental, só renovando o convite. Então,
certamente a nossa unidade estará presente, senadora, e eu posso garantir que estamos desenvolvendo em Tocantins o que será o centro mais avançado de pesquisa e inovação para pesca e agricultura, talvez na América Latina. É realmente uma unidade extraordinária, então, com desenho.
Extremamente. Agradeço ao senador Donizete por nos propiciar essa oportunidade para esse debate.
Eu não tenho mais tempo, eu trouxe uma apresentação bastante completa, falando agora do plano estratégico da empresa. A partir desse trabalho de inteligência, como nós revisamos o nosso plano estratégico, a Embrapa está com o seu plano estratégico revisado, definiu, redefiniu os seus grandes eixos de impacto, podemos discutir isso durante o debate, as escolhas que a empresa está fazendo, levando em conta que nós vamos ter uma agricultura mais multifuncional daqui para o futuro, olhar alimentos nutrição, saúde, olhar os serviços ambientais, serviços ecossistêmicos, biomassa, biomateriais, a interface da agricultura com a indústria da química verde, enfim, um conjunto amplo de prioridades, os projetos que a Embrapa executa. Hoje nós temos 1.354 projetos organizados em grandes portfólios. A Embrapa não gerencia mais seus projetos de forma individualizada. Nós estamos ordenando os nossos projetos em grandes portfólios de pesquisa. Por exemplo, um grande portfólio para a defesa agropecuária, que é um grande desafio do nosso Brasil. São milhares de pesquisadores, não só da Embrapa, mas da Embrapa e parceiros, universidades envolvidos nesse portfólio. Portfólio de mudança de clima, nós estamos olhando o impacto de mudança de clima nos sistemas produtivos de grãos, de floresta, de pecuária. Nossa pecuária poderá sofrer muito no futuro em função de mudança de clima e emissão de gases. Enfim, não, infelizmente eu não tenho tempo de mostrar tudo. Falar um pouquinho de resultado, né? Ficou muito marcada essa presença da Embrapa no mercado de cultivares. Nós fomos os grandes provedores de novas variedades no final dos anos, dos anos 90 até início dos anos da década passada. Mas a Embrapa produz muito mais que isso, né? A quantidade de produto, processo, serviço, informação que a nossa empresa produz é desconhecida, infelizmente, da grande maioria do público, né? Nós tivemos um papel importante na tropicalização de cultivos, né? Fixação biológica de nitrogênio, por exemplo, é uma tecnologia que só esse ano vai economizar 12,4 bilhões de reais para a agricultura brasileira, porque não precisamos usar adubos nitrogenados. Os avanços na pecuária, eu falei aqui das forrageiras, os ganhos do zoneamento de risco climático, né? Que é uma tecnologia importante que foi desenvolvida pela Embrapa. A tropicalização de cultivos, nós temos hoje o terceiro maior banco genético do planeta. Isso aqui é uma riqueza sem valor para nós, né? Localizada aqui em Brasília, uma das maiores bases de recursos genéticos que nós temos. A Embrapa tem 80 programas de melhoramento. Muitos pensam que a gente só produz soja, milho e algodão. São mercados competitivos, que as empresas vieram, fizeram um investimento muito forte, mas a Embrapa produz muito mais que soja. Continuamos sendo competitivos em soja, né? Temos uma presença no mercado de soja, obviamente não será a presença dos anos 90 ou início da década passada, porque tem muitas empresas hoje com uma capacidade de investimento muito, muito forte. Mas é preciso saber que a Embrapa é a produtora de genética de banana, de mandioca, de, enfim, todas essas coisas. Amora preta, se nós temos amora preta no Brasil, pode parecer insignificante, mas importante no Sul, porque a Embrapa faz o melhoramento, trouxe o material genético, está fazendo um esforço. Novas forrageiras, os programas de forrageiras estão na base dos avanços da pecuária brasileira. Eu citei aqui a nossa parceria com a Unipasto, que nos ajuda a levar essas inovações e novas forragens para todo o Brasil. Algodão colorido, a tropicalização do trigo, um grande esforço que estamos fazendo agora para tropicalizar o trigo, com avanços significativos. Temos materiais cada vez mais competitivos no Cerrado. No trigo irrigado no Centro-Oeste. Esse é um caminho, talvez a última fronteira para a agricultura brasileira. Produtos da biodiversidade brasileira na mesa do consumidor, por exemplo, como maracujá, produto desenvolvido pela Embrapa recentemente. Integrar alimento, nutrição, saúde. Um tomate com melhor qualidade nutricional. Alimentos biofortificados, extremamente importantes na merenda escolar para os pequenos produtores. A integração com os povos indígenas, as comunidades tradicionais, em função mesmo da legislação que foi aprovada ontem. E, talvez, para finalizar, um programa, senador Blairo, extremamente importante. A Embrapa está fazendo um grande investimento para estruturar o que nós chamamos um Programa Nacional de Melhoramento Preventivo. Nós estamos monitorando e mapeando quais são as pragas e as doenças que estão circulando ao redor do mundo e que, se chegarem ao Brasil, vão causar um grande problema para nós. Minha saudação ao senador Eumano Ferrer, que também acaba de chegar. Então, esse Programa de Melhoramento Preventivo, ele poderá ser extremamente importante para nós no futuro, para que a gente não passe os apertos que a gente passou com a ferrugem da soja. Estamos monitorando pragas e doenças da soja, do algodão, do milho, do cacau, que estão se aproximando de nós. Estamos indo para esses países, fazendo melhoramento nesses países, para que, quando o problema aqui chegar, nós estejamos preparados. Aqui está um caso de xantomonas em arroz, uma doença extremamente danosa para o arroz, que já está presente no Panamá, aqui na América Central. Estamos indo para o Panamá fazer teste dos nossos materiais genéticos lá, para descobrir aqueles que que são resistentes, trazer e ficar com ele aqui. Porque se essa doença chegar aqui no Brasil um dia, nós vamos ter como enfrentá-la. Então, é muito importante a Embrapa ter essa visão de antecipação, de preparo, para que a gente não tenha que reagir quando a coisa já tiver acontecido. E a despeito da crítica construtiva, senador, eu concordo, da pouca presença da Embrapa no mercado de inovação biotecnológica, de transgenia, é importante ressaltar que a Embrapa eu acho que, com quase 100% de certeza, praticamente a única instituição pública de pesquisa agropecuária no mundo que consegue ter presença nesse mercado, que, como todos sabem, é um mercado extremamente intensivo em capital, em investimento. Estão aqui os players nesse mercado no Brasil, as grandes empresas que são detentoras de ativos biotecnológicos e que participam do mercado. A única instituição pública que está presente ali é a Embrapa. Nós estamos fazendo inovação aberta com a BASF alemã. Esse ano vamos lançar a soja cultivance, que acaba de ser aprovada na União Europeia. Ano que vem vamos lançar o primeiro produto inteiramente desenvolvido pela Embrapa, o feijão transgênico resistente ao mosaico dourado. E, olhando ao redor do mundo, nós somos a única empresa pública que conseguiu se segurar e ter presença nesse mercado. Talvez na China, a Chinese Academy of Agricultural Science está tentando manter uma presença pública, mas a China é diferente, o Estado está pesadamente por trás da CAS. Então, temos presença nesse mercado. Com o programa que nós estamos desenvolvendo com a Unicamp, e aí eu peço apoio dos senadores, das lideranças, para que a gente consolide esse programa dessa unidade Embrapa Unicamp. Eu acho, senador, que é a última chance de nós termos uma iniciativa autóctone brasileira para a gente marcar presença nesse mercado. A Embrapa tem competência, a Unicamp tem competência, juntando essas competências nós podemos desenvolver uma base poderosa para a produção de ativos de base biológica a um custo relativamente baixo. Eu tenho conversado muito esse assunto com a senadora Cátia Abreu, ela está sensibilizada para a necessidade da gente levar esse projeto adiante. Temos já experiência de trabalhar com inovação aberta e a lógica é essa, nós não podemos mais resistir as mudanças que rolam pelo mundo. Nós vamos ter que trabalhar num sistema de interdependência. Nós não vamos ser inteiramente independentes numa área como essa, extremamente intensiva em capital e conhecimento. Nós vamos ter que fazer inovação aberta, como a Embrapa está fazendo, um belíssimo trabalho de combinação de ativos da Embrapa com ativos da BASF alemã para desenvolver um novo produto. Nós podemos dinamizar muito essa capacidade se tivermos a estrutura e os investimentos necessários. É o caminho para o Brasil colocar um pé nesse mercado que é extremamente importante para o futuro para a competitividade da nossa agropecuária. Um exemplo, senador, isso aqui é muito interessante, um projeto que nós já estamos desenvolvendo, a soja Areb. Nós estamos focando muito mudança de clima, adaptação de planta a condições de estresse, especialmente estresse abiótico. Aqui é uma soja que recebeu um gene de um parceiro nosso japonês, o Raikin, é resultado da nossa cooperação internacional. Esse gene, ele dá à planta uma capacidade muito grande de suportar períodos longos de seca, de pouca água no solo. Aqui está à direita a soja não transformada, à esquerda a soja transformada com esse gene Areb. Os resultados são extraordinários. Isso aqui pode trazer um diferencial incrível para a gente em pouco tempo, desde que a gente tenha a capacidade de investimento, os parceiros privados que vão se juntar a nós e fazer com que isso siga em frente. Eucalipto, nós já somos, temos grande liderança em seleção genômica de eucalipto. Eu vejo que Vossa Excelência está um pouco já ansiosa com o tempo.
É que nós temos a exposição, claro, do Dr. Flávio também.
Então eu vou terminando. Eu vou deixar com Vossas Excelências cópia. Por exemplo, nós acabamos de chegar a um resultado extremamente importante, a possibilidade de produzir uma proteína que desponta como uma grande promessa para a prevenção da AIDS, né? Uma proteína que inativa o vírus da AIDS. Isso foi feito por uma unidade nossa aqui em Brasília. Conseguimos transformar soja para produzir esse peptídeo em grande quantidade. Abre-se um espaço grande nessa vertente da agricultura com a bioindústria. Da mesma forma, no genoma genoma do café, nós estamos descobrindo coisas interessantes, como a molécula similar à morfina, filmes comestíveis, né, um trabalho lá da nossa unidade em São Carlos, né, para novos materiais, clonagem animal, a Embrapa é líder, a questão da água tão importante, nós temos um programa poderoso para a produção de água nas propriedades, baseado nessas barragens que já estão amplamente disseminadas no Brasil, essas pequenas barragens que recompõem o lençol freático e produzem, nos permitem produzir água nas propriedades, já temos 500 mil dessas barragens em todo o Brasil, no momento em que a gente está falando de crise hídrica. As geotecnologias, esse é um outro investimento muito forte nosso, como usar monitoramento por satélite, mapeamentos e modelagens avançadas, enfim. Eu, infelizmente, não tenho tempo, mas vou deixar cópia dessa apresentação. Agora, recentemente, a ministra lançou o Programa de Desenvolvimento para o Matopiba, inteiramente baseado em modelagens que nós fizemos de inteligência territorial estratégica, usando imagens de satélite, modelagem avançada. A Embrapa tem uma presença forte já no Matopiba. O mapeamento da agricultura irrigada no Brasil, para vossas excelências terem uma ideia, nós já fomos capazes de mapear todos os pivôs centrais no Brasil, usando imagens de satélite, usando geotecnologias. Isso é um instrumento poderoso para a gente fazer a gestão dos recursos hídricos, das nossas bacias hidrográficas, onde a água é demandada, aproveitamento de resíduos, modelagem de sistemas produtivos para os pequenos produtores, coisas inusitadas que a Embrapa faz, né? A fossa séptica biodigestora, uma modelagem simples, de baixo custo, que tem uma importância grande, né, na conservação e na qualidade da água no meio rural. Campanhas, né? A Embrapa fez uma campanha importantíssima, que foi a caravana Embrapa, por ocasião da ocorrência de Helicoverpa, essa praga que nos deixou em pânico. Rapidamente nós mobilizamos todos os nossos pesquisadores que circularam esse país todo, orientando no manejo integrado de pragas, trabalhando junto com o setor produtivo, com os consultores privados, para que a gente pudesse rapidamente fazer frente a esse desafio. Água na agricultura, nós temos um grande portal, estamos entrando na era dos aplicativos móveis. A Embrapa já tem vários aplicativos que podem ser baixados no celular, né, facilitando a chegada da informação e do conhecimento que a gente desenvolve para os nossos produtores, para os técnicos, para os capacitadores no campo. Enfim, a comunicação digital, a quantidade de material técnico que a empresa produz. E a última coisa que eu quero falar, que eu acho muito importante, que é a forma determinada como a Embrapa participa, se envolve e contribui para a construção e melhoria de política pública no Brasil. Nós temos várias políticas públicas no Brasil que são, basicamente, conhecimento e informação gerados nos campos experimentais da Embrapa que se tornaram políticas públicas importantes. O zoneamento de risco climático é um deles, o zoneamento agroecológico da cana é outro, o plano ABC, agricultura de baixo carbono, é quase que inteiramente baseada e sustentada em conhecimento que saiu dos campos experimentais, da Embrapa, dos nossos parceiros públicos e privados, né? Estamos participando na construção de uma série de outras políticas públicas importantes. Eu acho que é importante destacar essa contribuição que a nossa empresa dá, a construção e melhoria de políticas públicas no nosso país. Eu peço desculpa, senadora, por ter passado tanto o tempo que me foi alocado, mas achei importante a gente fazer essa síntese muito rápida, muito breve, e nos colocamos à disposição para destacar outros pontos que vossas excelências julguem necessário destacar e, enfim, dialogar sobre o que for necessário. Muitíssimo obrigado pela atenção.
Obrigada, presidente Maurício Lopes. Isso justifica a demora em que o convite desta comissão à vossa excelência aconteceu. Então, agora se justifica pelo volume de informações prestadas em relação ao convite formulado para estar presente aqui. Eu queria passar a palavra pela ordem, senador Wellington Fagundes, que foi requerente junto com o senador Brian Maggi desta audiência.
Exatamente, eu queria fazer a justificativa, porque vou ter que sair, e eu gostaria muito de acompanhar essa exposição na sua íntegra. Mas como eu estou relatando um projeto daquela questão da guerra fiscal, me chamaram para uma reunião lá e tem que ir. Então, eu quero pedir desculpa aqui à presidente, a todos, por ter apresentado o requerimento e não poder ficar. Mas isso aqui tudo vai ser gravado,
a nossa agenda,
e a gente vai ter acesso. Mas eu quero, de qualquer forma, parabenizar aí a Embrapa pela sua tradição. eu penso que a gente precisa fazer com que a Embrapa esteja mais próximo do conhecimento da população do seu potencial. É, eu acho que esse é um aspecto que talvez pela falta da base, das empaeres, enfim, daqueles que eram os parceiros, principalmente na extensão, eu acho que está sendo aí um dificultador para que a Embrapa chegue principalmente no pequeno em acesso a todas essas pesquisas que hoje Vossa Senhoria já demonstrou aqui. Mas eu só quero registrar que reconheço e entendo que a Embrapa realmente prestou um grande serviço ao Brasil e pode prestar muito mais ainda, porque principalmente com a nosso banco genético aqui abundante, que é pirateado, enfim, que é explorado por outros países, inclusive, e a gente não pode perder, né? E muito do que a Embrapa tem ainda é exatamente esse banco genético que Vossa Senhoria colocou. Então, acho que isso é um patrimônio muito grande do Brasil e a gente tem que buscar os caminhos para fortalecer mais ainda a Embrapa. Mas é aquela história do ovo da pata e da galinha, né? Com certeza o da galinha é muito mais comercializado porque ela faz a propaganda. Então, eu penso que a gente tem que criar mecanismo para que a Embrapa seja mais reconhecida e conhecida pela população brasileira.
Obrigado, senador Wellington. Entendemos a nossa agenda.
Hoje há a presença da Embrapa lá em Sinop, que foi o último não é, implantado, e com certeza com toda a tecnologia e numa região extremamente importante.
O presidente deu um destaque especial à rapidez com que foi implantada essa unidade no Mato Grosso com a ação do Dr. João Flávio.